Estamos com Amir Somoge, consultor de marketing esportivo aqui no programa No Mundo da Bola. Muito obrigado pela sua participação. Amir, você fez recentemente um grande estudo sobre as marcas do futebol no Brasil. Qual a principal conclusão desse estudo?
Eu venho estudando as finanças dos clubes e as suas potencialidades de marketing há muito tempo. A minha empresa Sports Velho, quem tiver a oportunidade de ir até o site, tem vários estudos publicados com várias fundamentações, tanto do Brasil como de fora. O que fica muito claro é a discrepância entre o mercado brasileiro e o mercado europeu, por exemplo, de futebol. Eu não estou falando só do Manchester City, Barcelona e Real Madrid. Eu estou falando da Turquia, estou falando de times menores da Espanha, como o Atlético de Madrid. Já são times muito mais ricos do que os nossos brasileiros, mesmo o Brasil sendo um dos países mais importantes no cenário internacional do futebol. Então, os estudos sobre os clubes brasileiros mostram claramente uma discrepância entre o que o Brasil representa em termos econômicos, de PIB, de importância no mundo, versus o pouco que os clubes conseguem fazer de dinheiro.
Amir, o que está faltando para as marcas brasileiras, para os clubes, né, que reúnem milhões de apaixonados, poderem traduzir toda essa paixão em mais investimentos para os clubes?
Na verdade, é um trabalho que vai muito além da vontade do clube. O futebol brasileiro ele passa por problemas que são chamados de problemas estruturais e também outros problemas que são chamados de individuais. Então, assim, o que é estrutural? A falta de uma liga, a falta de participar de uma competição como a Libertadores em comparação com a Champions League, a dificuldade dos clubes poderem fazer amistosos internacionais. Então, assim, são problemas que não dependem do Flamengo, Vasco ou Corinthians. Depende da estrutura do futebol brasileiro caminhar em prol dos clubes. Como a CBF, que é quem cuida disso, não é uma liga, está mais preocupada com a seleção, os clubes ficam em segundo plano. E individualmente, os clubes também são muito fracos no marketing. Então, tudo bem. Então eu vou ficar parado enquanto a CBF não cuida de mim? Não. Eu vou fazer pelas minhas próprias pernas projetos realmente contundentes que façam a diferença. Então, por exemplo, mas isso parece um sonho. Não, isso não é um sonho, isso acontece. Lá na Europa, vários clubes, estavam em situação bastante complicada, construíram o que a gente chama, né, de uma história, né, contaram uma história, e, por exemplo, hoje são uma potência global. O maior exemplo deles é o Barcelona. O Barcelona sempre foi um clube importante, indiscutivelmente, mas nem de longe é um dos maiores clubes do mundo, até porque, comparativamente com outros clubes, tem menos títulos da Champions, né? Então, o que o Barcelona fez? Em cima de uma narrativa da sua própria história, se reinventou. É aquele famoso mestre de um clube. Era um slogan antigo, que todo mundo lá em Barcelona conhecia. Eles identificaram como grande potencial para vender essa cultura Barcelona, cultura Catalunha, para o mundo. Então, hoje eles são globais, vendendo sua cultura local. Então, veja que estratégia genial. Foi feita em 2003, depois que o Manchester United já tinha sido conquistado o mundo, depois que o Real Madrid já tinha conquistado o mundo, e o Barcelona começou lá embaixo. Só para vocês terem uma ideia, quando o Barcelona iniciou esse processo, ele estava fora da Champions League, tinha sido sexto colocado na Liga Espanhola. Então não é pouca coisa. Claro, é o Barcelona, não é o Flamengo, mas o São Paulo Futebol Clube, por exemplo, já foi tricampeão do mundo. Clubes como Manchester City, PSG, que estão na mão desses magnatas, nunca foram. Então, assim, é importante o torcedor brasileiro perceber que nós temos produto, nós temos marca, o que nós não temos é gestão.
O Amir, posso estar enganado, mas você está defendendo que os clubes brasileiros se tornem mais globais, internacionalizando suas marcas?
Eu diria que é um processo que vai além disso, mas é isso. Além de você ser um clube potencialmente forte por estar no Brasil com milhões de torcedores, você tem que olhar para o mundo. Então, o ouvinte aqui que entende, né, do tamanho dos nossos clubes pensa assim, mas espera aí. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores, para que ele vai lá para o Japão, onde o Zico é Deus, se eu não comecei nem me relacionar direito com esses clubes? Porque o Flamengo pode fazer 100, 150, 200 milhões de reais a mais no seu faturamento só explorando o Japão, que é um dos países mais ricos do mundo, cujo maior ídolo do futebol é o Zico, que coincidentemente é o maior ídolo do Flamengo. Então, tem coisas óbvias, o clube não tem que ficar esperando. Eu estive na Gávea tentando vender esse projeto e não consegui, que era o quê? Levar o Flamengo do Japão para o resto do mundo. Então, um país tem que ser escolhido, né? Nas minhas estratégias que eu vendo para os meus clientes de internacionalização, você tem que encontrar um país que tenha a ver com a sua marca para começar o processo. Então, vou para a China? Depende. A China é enorme, é muito difícil. Mas o Japão, para o Flamengo, era óbvio. Então, do Japão iria para a Indonésia, que é um segundo mercado fundamental para os times europeus. dali para a Tailândia, para a Malásia, por aí vai. Então, são estratégias de marketing que o cara vai falar, mas espera aí, ele nem se relaciona com o cara de Manaus, como é que ele vai fazer? Só que o mundo está caminhando, as tecnologias estão aí, isso demora tempo. Essa história linda que eu contei do Barcelona não foi da noite para o dia. O Barcelona teve aquela história do Ronaldinho Gaúcho, então isso ajudou um pouco a ele encurtar esse tempo, mas o Barcelona levou uns 5 ou 6 anos para se consolidar no mundo. Então, é como eu diria o seguinte, o Flamengo hoje é o clube mais rico do Brasil. Se ele investe nisso, daqui a 10 anos ele é o maior clube fora da Europa, seguramente, e um dos maiores do mundo. Então, o que eu digo sempre, né, para os meus clientes, clubes, é que você pode pensar com a cabeça agora. Nossa, eu já sou enorme aqui. Mas se você pensar na cabeça que você tem que ser um Barcelona, um Real Madrid, que essa é a sua meta, é impossível. Para 10 clubes brasileiros é. Para 2 ou 3 eu acho bastante viável.
Amir, em relação à televisão, você acha que os clubes são muito dependentes da televisão, das cotas da televisão? Ainda também se discute muito, ou seja, clubes de maiores torcidas, como Corinthians e Flamengo, têm cotas maiores. Isso não pode, a longo prazo, ou seja, com esses clubes se tornando mais ricos, com mais poder de investimento, o campeonato brasileiro ficar menos atraente até para o mundo e para os próprios brasileiros?
Essa é uma grande discussão, até porque eu estudo há muitos anos esse mercado de televisão e eu posso afirmar para você que o papel de quem administra a competição é evitar discrepâncias. Em todos os mercados, os times maiores têm mais torcidas que os times menores. Então, o Flamengo tem mais torcida que a Chapecoense, assim como o Manchester United tem muito mais torcida do que o Leicester. Então, isso não é diferente na Inglaterra e no Brasil. O que faz a Liga sabedora disso? Cria mecanismos de ter pouca diferença entre o que o menos recebe e o mais recebe. Então, para o Manchester United, a televisão representa 35%, 40% do seu orçamento. Para o Leicester, 80%. Então, o Flamengo é tão grande que ele vai ter muito mais patrocínio que a Chapecoense, que ele vai ter muito mais faturamento com o estádio sócio-torcedor que a Chapecoense, só que na questão da televisão, o valor seria pequena a diferença. Então, por exemplo, enquanto no mercado inglês, o que mais recebe 135, 140 milhões de euros, o que menos recebe 100, 110 milhões de euros. Então, o que eu quero dizer com isso? Que aqui no Brasil é como se o Flamengo, ao invés de receber 200, a Chapecoense 35, que é hoje, a Chapecoense receberia 80 e o Flamengo 130. É algo que parece uma revolução, mas é algo que faria efetivamente com que o mercado se equilibrasse. Agora vai começar esse processo, porque uma parte do dinheiro será remunerada de acordo com a performance. Mas, indiscutivelmente, esse modelo que já vem se repetindo há muito tempo, até com as luvas muito elevadas, vem fazendo com que os clubes dependam muito da televisão e os grandes tenham muito mais receita do que os pequenos. Então, isso vem afetando efetivamente a possibilidade, por exemplo, de um time como o Botafogo ser campeão brasileiro, porque, ainda que ele tenha um bom projeto esportivo, ele não tem a mesma grana de um Palmeiras, de um Flamengo, de um Corinthians. Então, ele não consegue ser campeão. Isso é muito ruim para a sua marca, isso é muito ruim para a competitividade da competição.
Amir, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Apenas como última pergunta, o que você poderia sugerir, de repente, para o atual campeão brasileiro, o Palmeiras, e para o Vasco da Gama, né, que foi assim o time grande ali, né, que conseguiu escapar do rebaixamento na última rodada?
Para mim, o Palmeiras, por ser campeão novamente, ele já teve oportunidade em 2016 e não aproveitou, é se globalizar definitivamente, se vender como a marca do futebol brasileiro. E no caso do Vasco da Gama, é um caminho contrário. Eu, se fosse hoje o marketing do Vasco da Gama, olharia para dentro de si, e eu tenho aqui, já fiz essa análise várias vezes, o Vasco tem enorme potencial, porque ele, depois do Flamengo, é o clube com maior dimensão nacional, muito forte em estados, né, como Espírito Santo, e mesmo Centro-Oeste e Norte, Nordeste. Então é indiscutível que ele pode ter realmente bons trabalhos, só que isso é um trabalho que tem que ser pensado institucionalmente, não é só pensar comercialmente, é uma questão de construção realmente de um conceito para você poder vender para os patrocinadores lá na frente. Então, aquilo que eu falei do Barcelona, é fazer para o clube brasileiro o mesmo que o Barcelona fez, essa visão do Messi e um clube, internacionalizar a marca com o seu DNA, esse é o futuro. Então, no caso do Vasco, ele tem que ir mais para o Brasil mesmo, porque ele tem muito potencial, e no Palmeiras, na minha opinião, para o mundo.
Amir, por último, agora é a última mesmo, tem algum time que está indo no caminho certo do marketing esportivo no Brasil?
Olha, eu acho que assim, Flamengo e Palmeiras hoje são os que faturam mais com patrocínios. No caso do Flamengo, na minha opinião, até por mais capacidade de buscar muitas empresas. O Palmeiras tem essa relação com a marca que patrocina ele e é uma relação muito íntima. Então, não me parece que isso seja o case, né, do mercado. O case, para mim, é aquele que construiu uma marca relevante, que é o caso do Flamengo, que na época da Patrícia Amorim faturava 30 milhões de reais por ano com marketing, quando todo mundo dizia que o Flamengo era uma potência e podia faturar muito mais, e hoje fatura 90 milhões. Então, com todos os problemas, eu sei que há uma crítica pesada ao Bandeira de Melo pelo resultado, e há que se criticar mesmo, ele faturou muito, lucrou muito, mas foi muito mal no futebol, ok, mas um fato claro é, o Flamengo que ele deixa é um Flamengo muito mais relevante em termos de marketing, pelos valores que ele conseguiu assinar.
Obrigado, Amir. Gostaria de deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes?
Eu acho que é importante o ouvinte, ainda que não goste disso, se sentir um pouco como um cliente. Ele tem que ter uma relação mais, cobrar mais dos seus clubes. Assim como a gente cobra das empresas que nos maltratam, nós temos que cobrar melhor dos nossos clubes. É ali nas redes sociais, se você é sócio, ali na sua vida política dentro do clube, para que nós tenhamos mudança efetiva para melhor na gestão do futebol no Brasil.
Obrigado. Conversamos aí com Amir Somoge, consultor de marketing esportivo.